Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com Altair Lira, coordenador-geral da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme. Altair, me diga uma coisa, existe tratamento para a doença?
Sim, existe tratamento. A doença, ela efetivamente vem se estudando a questão da cura, né, através do transplante medula óssea. Temos hoje no Brasil 14 pessoas que fizeram transplante com sucesso. Ainda estamos numa grande discussão com o Ministério da Saúde para adotar isso como uma sistemática que possa estar acessível. Hoje não está acessível a todo mundo. Então, por não estar acessível, nós vamos trabalhar então na questão do cuidado. O tratamento começa desde cedo, principalmente com os bebês utilizando ácido fólico, que é uma proteína que ajuda na produção de hemácias. E para a questão da pneumonia, o uso de penicilina, mais ou menos até o sexto ano de vida, a criança toma penicilina constantemente. A penicilina oral, ela vem se demonstrando com uma maior cobertura de cepas, né, do pneumococo. Durante o processo da vida, tem uma coisa que nós estamos estimulando muito, que é a ideia do autocuidado. Essa pessoa conhecer o seu corpo, conhecer que doença ela tem, para que ela possa tomar atitude do tipo ingestão de muito líquido, né, principalmente água, não se expor a alterações de temperatura, né, estar num ambiente frio, ir para um local quente, essa situação, além de esforço físico em demasiado. Então, há uma forma hoje, e vem se mostrando, que nos lugares onde os profissionais de saúde são capacitados e as próprias pessoas com doença e familiares são orientados, a qualidade de vida melhora e a perspectiva de vida também, ela aumenta consideravelmente. Nós temos uma taxa média de morte no Brasil de 45 anos de idade, mas há um fator muito grave entre os 30 e 40 anos, que se dá exatamente porque a pessoa teve sucessivas crises. Então, nós podemos aumentar essa faixa etária para 60 anos de idade, como se vê em estados como Rio de Janeiro, que já tem um problema bem antigo, naturalmente. Então, o tratamento ele existe. Hoje, existem algumas drogas que possibilita uma melhor qualidade de vida, como a hidroxiuréia, que é um quimioterápico que, utilizado pela pessoa com doença falciforme, aumenta a quantidade de hemoglobina fetal, o que vem melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, os procedimentos, eles existem. Mas o que nós falamos muito é que o melhor tratamento, vamos dizer assim, é o conhecimento do profissional de saúde. O desconhecimento da doença, essa invisibilidade provocada pelo que nós chamamos do racismo institucional. Porque convenhamos que o primeiro relato científico da anemia falciforme ocorreu em 1910, quer dizer, completamos um século, né, dessa informação científica, um século de muita pesquisa, mas as pesquisas elas não se converteram efetivamente em política pública. Né? Elas não conseguiram, como nós falamos, de sair do laboratório para vir para o asfalto, né, para vir para a rua, para vir para as pessoas. Então esse é, assim, é o grande desafio. Fazer com que todo esse conhecimento produzido em relação à anemia falciforme se converta em atendimento, se converta em tratamento.
E, Altair, então o importante é que a pessoa que tem a anemia falciforme não se sinta uma pessoa condenada, mas que busque tratamento, né?
É isso. É por isso que nós, a partir do trabalho das associações, das pessoas com doença falciforme, essas pessoas acabam tendo essa orientação. Por isso que sempre que nós temos a chance de dar uma entrevista, de estar falando para o público, nós sempre orientamos, procure uma associação no seu estado. Nós estamos em 20 estados do país, então praticamente em todos os estados tem uma associação de pessoas com a doença, e a gente recomenda que as pessoas procurem essa associação, lá ela vai encontrar orientação, vai encontrar exatamente todo tipo de educação, né, de trabalho educativo, para ela saber como ela deve se cuidar e os direitos dela, como é que ela pode brigar, lutar pelos seus direitos.
Altair, eu falei isso para você porque muitas vezes a dificuldade de conviver com a doença não é fácil, né? Eu vi uma informação
não
de
é
que
fácil.
10% das pessoas que têm anemia falciforme são incapacitadas para o trabalho, é isso mesmo?
Isso, você pode ter problemas do tipo de incapacidade provocada, por exemplo, pelo AVC. Nós temos pessoas que têm AVC, pessoas que têm problema de úlcera de perna. Então, o que ocorre muitas vezes é um ciclo muito ruim de você sofrer pela doença e isso ir te levando a um desgaste. Muitas vezes, quando você não pode frequentar a escola, o que é que isso vai redundar? Vai redundar numa pessoa, às vezes, com baixa escolaridade. E essa baixa escolaridade, muitas vezes, pode levar a pessoa a não acessar posições melhores, por exemplo, de trabalho. Então, nós temos uma situação, um problema não só de saúde do contexto biológico, mas do contexto do entendimento do sofrimento social dessa pessoa. Então, há um sofrimento dessa pessoa, não só pela doença, mas o que a doença acarreta enquanto uma infelicidade, vamos dizer assim, social. Não é? Então, essa pessoa muitas vezes se vê sozinha, se vê deslocada de um processo do acesso à saúde, do acesso aos seus direitos básicos. Então, por isso que na palestra na Comissão de Direitos Humanos, nós colocamos que mais do que a doença falciforme em si, o que nós estamos falando é que o direito humano, né, da pessoa com doença falciforme, ele está sendo negligenciado pelo Estado. Então, nós estamos imaginando que somente há 5 anos é que as políticas públicas estão começando a serem feitas. Então, é um processo que precisa ser avançado, precisa ser efetivamente o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais considerar que estamos diante da doença genética de maior prevalência, que mata, né, que provoca sofrimento e provoca dores. Então, a postura dos gestores tem que mudar, tem que começar a pensar dessa forma. Assim, como a gente vê o gestor imobilizado sobre a dengue, que é perfeito e a gente concorda. Então, da mesma forma que se mobiliza para a dengue, a gente gostaria que se mobilizasse para a doença falciforme, considerando até mesmo que a doença falciforme, enquanto a dengue, ela tem um período, né, no verão, etc. Nós estamos falando da doença falciforme que vai atingir a pessoa 365 dias durante o ano.
E, Altair, muito importante também, essa questão da estatística estava apontando que 1 a cada 17 crianças que nascem na Bahia tem traço, né, falciforme. Quer dizer,
da doença, isso.
Na verdade, a doença não manifesta, mas ela já tem geneticamente essa marca, né?
Isso, ela tem o gene da doença. Isso significa que ela pode vir ao se casar com uma pessoa que tem a doença, ela pode vir a ter um filho com a doença, uma chance em 4. Mas mais do que isso, o que se sinaliza, né, não é o fato dessa pessoa, no futuro, ela ter um filho com anemia falciforme. O que mais sinaliza, estatisticamente, pelo viés da epidemiologia, é considerar que com esse número grande de pessoas que nascem com GEM, mostra que a doença ela não vai desaparecer do nosso contexto social, correto? Então, se nós estamos imaginando que nós hoje temos 3.500 pessoas nascendo por ano, no próximo ano serão mais 3.500, no próximo também, no próximo também. Então, esse é o fator relevante, perceber que não haverá uma mudança do contexto do nascimento das pessoas. Até mesmo países como Cuba, como Jamaica, que tentaram fazer com que as pessoas traçam falciforme e não se casassem, viu que isso não dava certo, não existe essa forma, as pessoas não se apaixonam pela outra e perguntam, oi, eu tenho traço falciforme, você tem o quê? Né? As pessoas não se analisam, não se apaixonam a partir do código genético, né? Então, vai ser impossível fazer isso. Então, se diante do fato que não é uma fatalidade, apenas aquela posição exata que nós temos a partir dos dados. Diante desse fato que continuarão a nascer pessoas com doença falciforme no Brasil, qual é a política que deve ser desenvolvida, entendeu? Então, isso é o desafio do governo. Ele saber que nasce 3.500 crianças em média por ano e ele tem que estruturar o serviço, o sistema de saúde para atender essas pessoas.
Altair, é interessante nessa história da anemia falciforme que ela surge na África como uma inteligência, vamos dizer assim, do corpo, né, para reduzir o risco da contaminação pela malária nas áreas em que ela era fortemente endêmica, né?
Isso. É um processo, foi um processo natural que garantiu a sobrevivência, né? Então, até mesmo nós podemos falar que determinados grupos populacionais só existem por causa dessa mutação genética. Mas isso não acaba não sendo uma maldição, algo ruim. É algo perfeitamente natural da existência humana, né? Nessa hora lembra a lei de Darwin, né? O corpo se adaptando para ele poder sobreviver. Então, isso que aconteceu, aconteceram outras mutações também. As mutações genéticas, elas ocorrem na humanidade desde o primeiro ser humano que está. Então, por isso nós temos hoje pessoas com intolerância à lactose, intolerância à carne. Então, nós temos vários tipos de mutações genéticas, o albinismo, né? Então, essa é uma questão muito pertinente da nossa sociedade. Por isso que as pessoas devem considerar que a questão da doença falciforme, ela surge num contexto positivo, né? Que é a sobrevivência da espécie humana, e que nós temos que pensar hoje é como cuidar de quem está aí, né? Uhum. Esse é o nosso grande desafio.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Altair Lira, que é coordenador-geral da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme, a FENAFAL. Muito obrigado, Altair, pela sua presença aqui no programa de hoje, viu?
Nós que agradecemos o espaço, esse convite para poder fazer essa fala, pedindo às pessoas que elas possam, a partir de hoje, a partir de agora, olhar com mais atenção a questão da doença falciforme, ir na internet, pesquisar mais, saber mais sobre essa doença genética que é a de maior prevalência do Brasil.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.